Vamos orar, vamos encher esse lugar, querido, com a nossa oração, amém? Mas antes disso, eu tenho uma palavra para compartilhar contigo, que está lá no livro de 1 João, na carta de 1 João, no capítulo 5, 1 João capítulo 5, a partir do versículo 13, 1 João capítulo 5, no verso 13, abre comigo aí nesse texto, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 1 João no capítulo 5, no verso 13, nós vamos ler um texto que a Bíblia diz assim. Você achou? Você encontrou? A Bíblia diz assim nesse texto: estas coisas escrevi a vós que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele. Olha o que o verso 14 diz. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Olha que texto poderoso, querido. Se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Esse é um versículo, queridos, que carrega uma informação, uma condição e um resultado. É um texto que vem com uma informação, seguido de uma condição, com um resultado. Qual é a informação que temos, pastor, segundo o apóstolo João? Que se a gente pedir alguma coisa, e ele está falando aqui diretamente sobre a oração de petição, sobre a oração que Jesus nos ensina em Marcos 11, ou a oração da fé, é aquela que abrimos a nossa boca e pedimos ao Senhor. No Rema você vai aprender que existem 8 tipos de oração. Dentre esses tipos de oração temos a oração de petição, ou oração de fé, que está ligado a falar, a solicitar, a pedir algo ao Senhor. Só que João, ele traz uma condição, diga assim comigo, condição. Porque não basta simplesmente pedir, tem que ser conforme a sua vontade. E é justamente nesse sentido, queridos, que eu quero falar com você nesses minutos que temos, sobre as nossas orações, elas serem alinhadas com a palavra. Diga assim comigo, a minha oração, ela precisa ser pautada na palavra. Quando eu peço algo alinhado com a palavra, conforme a vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele me ouve. No verso 15, o texto continua dizendo: e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, e sabemos que temos as petições que dEle desejamos. Sabe, queridos, que quando nós oramos ao Senhor, alinhados com a Sua palavra, o Senhor, Ele nos ouve. O Senhor, Ele não vai escutar, queridos, ou muito menos atender orações feitas de forma aleatória, orações para suprir muitas vezes um desejo pessoal, orações muitas vezes que não são carregadas de propósitos, orações que estão ligadas mais a prazeres naturais, a desejos, queridos, para satisfazer os nossos egos. Tiago fala que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal. E com isso eu não estou anulando o fato, querido, de você pedir coisas, de você pedir bens materiais, de você pedir coisas que você necessita. Mas sabe, queridos, que muitas vezes quando falamos com Deus, as nossas orações, elas não estão carregadas de propósitos. Elas estão carregadas, muitas vezes, de desejos carnais. Falamos com Deus, queridos, muitas vezes não para agradecê-lo, para orar conforme a palavra, mas para satisfazer desejos carnais. Não sei se você tem conseguido me entender quando eu falo desejos carnais. São coisas, queridos, que não estão alinhadas com a palavra de Deus. São tempos, horas, muitas vezes gastadas, que não têm propósito, não estão alinhadas com a palavra de Deus. Você está conseguindo me entender nessa noite? E sabe, queridos, as nossas orações, elas precisam ser alinhadas conforme a palavra de Deus.
precisam ser alinhadas, queridos, com a palavra do nosso Senhor. Ele tem um compromisso com a sua palavra, que se passe os tempos e as estações, mas a sua palavra continua a mesma. O Senhor, Ele tem um compromisso com a sua palavra. O Senhor tem um compromisso, queridos, com aquilo que as Escrituras dizem. As nossas orações, elas devem ser carregadas com esse propósito. E sabe, queridos, que eu tenho nessa noite como objetivo despertar você a entender a importância de termos essa vida de oração. Essa vida de oração alinhada com a palavra de Deus. Essa vida de oração, meu irmão, alinhada com a vontade do Senhor. Quando nós estamos carregados com uma consciência de eternidade, uma consciência, queridos, de que tudo o que estamos construindo nessa terra vai refletir diretamente na eternidade. Pastor, o que é eterno? É aquilo que não tem fim. Queridos, você já parou para pensar nisso? Você medita nisso? Você rumina essas informações? O ato de você meditar e meditar na Maranata, na volta do nosso Senhor, consequentemente isso gerando a eternidade. Você já parou para pensar, queridos, que esse culto vai acabar, o dia de amanhã vai acabar, o horário do teu trabalho acaba, tudo passa, mas a eternidade ela não vai passar, ela é para sempre, ela é eterna. E que tudo que nós estamos fazendo aqui nessa terra vai refletir diretamente o tempo que não tem fim, o tempo que não acaba. Você já parou para pensar, queridos, a seriedade da qual nós temos que carregar as nossas decisões aqui nessa terra? Quando temos a consciência nos céus, quando temos a consciência na eternidade, de que muitas vezes nós tratamos a nossa vida aqui nessa terra de forma comum, de forma mediana, de forma leviana. Não tratamos muitas vezes com prioridade, com seriedade, meu irmão, a palavra do Senhor, o tempo de oração com o Senhor, a vida de intimidade com o Senhor, e que diretamente isso vai refletir na nossa eternidade, e que quando nós fazemos uma autoanálise, queridos, da nossa vida, muitas vezes ela está carregada, repleta de coisas voltadas para esse tempo, mas poucas vezes voltadas para a própria palavra de Deus. E com isso, queridos, eu não estou dizendo aqui que não devemos trabalhar. Se você não trabalhar, suas contas não são pagas, meu irmão. Se não trabalharmos, as coisas não vão acontecer. O trabalho, ele faz parte da nossa vida, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre prioridades. Você tem que trabalhar, é uma das maneiras de nos mantermos aqui nessa terra. É bíblico isso, não é algo fora da palavra, não. Mas sabe que vida com Deus também é bíblica? Vida com Deus também é bíblico. E que isso não pode ser substituído por outras coisas. Que isso não pode, queridos, roubar o lugar de Deus no nosso coração, na nossa vida. E que qual tem sido, muitas vezes, os tempos de orações que temos dedicado ao nosso Senhor. Se você, queridos, tem se encontrado em uma posição de validade. Se você faz uma autoanálise da sua vida e você se encontra num lugar de validade. Não, eu estou validado na minha vida de oração, na minha vida com Deus. Eu estou fazendo o meu melhor. Glória a Deus, queridos. Então, pegue essa palavra e celebre com ela. Mas se você, queridos, está refletindo e entende que podia melhorar, que podia fazer melhor, que podia fazer mais, então essa mensagem é para você de forma direta nessa noite. Sabe por quê, queridos? Porque existem determinados tempos na nossa vida que aquilo que sabemos, a força do nosso braço, os nossos recursos não vão resolver coisas. Mas a oração, ela pode resolver determinadas coisas que o nosso dinheiro, o nosso entendimento, os nossos relacionamentos, a força do nosso braço não podem resolver. A Bíblia diz, queridos, que quando Josafá, ele se depara com uma batalha que naturalmente não poderia ser vencida, ele não vai, queridos, para o seu lugar secreto junto com os seus conselheiros e vão bolar estratégias militares, vão juntar homens, não. A Bíblia diz que quando ele se deparou com algo que ele não poderia resolver, ele foi orar a Deus. A Bíblia diz, queridos, que quando Pedro foi preso, a igreja começou a orar, e de forma milagrosa, um anjo retirou Pedro daquela prisão, não fazendo ele ser visto pelos guardas daquele lugar. A Bíblia diz, queridos, que quando tinha uma multidão faminta para ser alimentada, e apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus, ele orou ao Senhor dizendo: Pai, graças eu te dou. Sabe, queridos, tem coisas que a nossa força não resolve, mas um tempo de oração vai à frente, vai adiante. Eu não estou tirando aqui, queridos, a responsabilidade que temos de fazer o nosso dever, de cumprir com as nossas obrigações, mas sabe, meu irmão, se muitas vezes essas coisas estão roubando o lugar determinado que deve ser o lugar de oração, pode ter certeza, queridos, que tem coisas que não vão fluir na nossa vida. Tem coisas que não vão serem resolvidas na nossa vida, porque tem coisas, meu irmão, que não estão ligadas ao que você sabe, ao que você tem, ao que você pode, mas ao quanto nós estamos orando e buscando ao Senhor. Sabe, meu irmão, tempos de oração evitam problemas, tempos de oração aceleram processos, tempos de oração fortalecem a nossa vida, tempos de oração geram mais intimidade com o nosso Deus. E sabe, uma das coisas que eu mais admiro, queridos, na oração, é o quanto mais íntimos nós ficamos do Senhor. Quando eu falo intimidade, eu falo sobre conhecimento, e quanto mais você conhece uma pessoa, mais nela você confia. Quanto mais você conhece alguém, mais nela se é gerada confiança. Porque muitas vezes andamos preocupados e ansiosos com coisas que já deveríamos descansar. Será que não está ligado muitas vezes a não confiarmos de forma plena no nosso Deus? Saber, querido, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que temos pedido ou pensado. O mesmo Deus que já resolveu problemas, soluções para você que pareciam impossíveis. E aí muitas vezes nos deparamos com situações que tiram a nossa paz, tiram o nosso sono, tiram o nosso descanso. Ei, queridos, pega imagens, experiências retroativas, faz uma autoanálise novamente da tua vida. Olha quantas coisas boas Deus já fez, olha quantos milagres, queridos, o Senhor, Ele já proporcionou para você, quantos livramentos, quantas portas Ele já não abriu. Quantas oportunidades Ele já te deu. E aí, diante desse problema, dessa situação, será que Ele não vai ser contigo novamente? É claro que vai. Mas existem, queridos, situações que muitas vezes nos colocam nessa posição, porque o nosso nível de confiança em Deus, muitas vezes, não está alto. Por quê? Porque paramos de gerar intimidade. Paramos, queridos, de ter comunhão com Deus. Paramos de ter um tempo profundo com Ele. Sabe, queridos, aquela pessoa que talvez você tinha tanta intimidade, tanta conversa, tanta comunhão, mas aí talvez você se mudou, a maioria das pessoas não são daqui de Sinop, muitos vieram de outros lugares. Lembra daquela pessoa que era, né, você tinha aquela comunhão, aquela intimidade na cidade de onde você veio, mas aí você veio embora para Sinop. Talvez nos primeiros meses, anos ali, você voltou a visitar aquela pessoa, mas aí você começou a trabalhar, começou a viver a tua vida normal, passaram 1 ano, 2, 5, aí você revê aquela pessoa, queridos, não é muitas vezes da mesma maneira, porque você perdeu a intimidade, perdeu o contato, a conversa não é mais a mesma, você até lembra do tempo que você tinha com aquela pessoa, com aqueles amigos, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque a intimidade, ela não existe mais. E quando você não tem mais intimidade, queridos, você perde a confiança, você perde a comunicação aberta. Sabe, queridos, um tempo de oração para o tempo na qual nós estamos vivendo é indispensável. Indispensável, queridos, porque acima de tudo, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Nós não podemos abrir mão, meu irmão, de termos comunhão com o nosso Deus. Mas acima de tudo, queridos, porque sabemos que quando nós estamos cheios do Espírito, com uma comunhão alinhada com o Espírito, nós sabemos, queridos, que nada vai nos parar, nada vai nos deter, nada vai nos impedir. Muitos dos livros do irmão Reagan relatam testemunhos como esse, mas ele conta em algum dos seus livros, ministrações também, que existiam tempos, queridos, onde ele crê para $100 era um desafio, mas chegou determinados tempos, queridos, na vida do irmão Reagan, que para ele crer para $1 milhão para aquele dia não era nada, e ele não ficava preocupado, ansioso. Ele conta que muitas vezes pessoas que estavam próximas dele ali, um pouco preocupadas, apreensivas, diante das coisas que precisavam ser resolvidas, E ele descansava, buscava ao Senhor, e quando menos esperava, coisas aconteciam, coisas eram resolvidas, coisas chegavam. Sabe, meu irmão, quando nós confiamos em Deus, nós descansamos. E quando nós descansamos, queridos, Deus encontra em nós uma legalidade para nos abençoar. Eu sei que parece algo tão difícil para os tempos como esse, parece algo até impossível de acontecer. Pastor, o que você está me pedindo é impossível. Você está me pedindo para não andar preocupado e ansioso. Pastor, isso é praticamente impossível, meu irmão. A Bíblia nos instrui que devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, que não devemos andar preocupados com o dia de amanhã, em relação ao que vamos comer, beber, vestir, mas que devemos confiar nele acima de todas as coisas. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, os problemas que eu estou enfrentando na minha casa, no meu trabalho, na minha empresa, com as minhas emoções, comigo mesmo. Pastor, eu tenho tantas coisas para serem vencidas internas, coisas do passado, você não sabe como está a minha cabeça. Sabe, queridos, todos nós passamos desafios, enfrentamos problemas, você, eu, todos nós. A questão aqui, queridos, não é o tamanho do teu gigante, mas é o quanto nós confiamos no nosso Deus. A questão aqui, queridos, não é o tamanho do teu gigante, nós não estamos aqui querendo discutir qual é o problema maior, qual é o problema menor. Até porque isso é muito relativo, isso depende muito do momento, da estação que você está vivendo, mas não é sobre o tamanho do gigante, é sobre o Deus que servimos, meu irmão, porque não importa se é um gigante, se é uma montanha, se é um recurso, não importa, o nosso Deus funciona para todas essas coisas. Agora a questão, queridos, não está se Deus vai resolver, está se nós vamos confiar nele por completo. Porque quando nós não confiamos, queridos, 100% no Senhor, porque temos intimidade, temos comunhão, não conseguimos encontrar legalidade nos céus. O Senhor sempre nos vê preocupados e ansiosos, não encontra fé em nosso coração, não tem como agir. Mas sabe, querido, quando Ele vê paz, descanso em nós, muitas vezes em meio à fé, como ele encontrou em Jesus, como ele encontrou em Paulo e Silas, em Atos 16, me fala, querido, se Paulo e Silas não é um exemplo vivo de como confiar em Deus em meio ao caos, de como aqueles homens, queridos, tinham uma vida de oração, e o resultado mostrou isso. Paulo escreve em uma das suas cartas dizendo: olha, eu oro em línguas mais do que todos vós. Essa é uma ferramenta que parece que a igreja tem esquecido. Oração em línguas, que ferramenta poderosa, queridos, que a igreja tem, muitas vezes temos feito pouco uso dela. Tirar um tempo no secreto, colocar os nossos joelhos no chão, colocar aquele louvor ungido, ir para o quarto, ir para a montanha, ir para um morro, sei lá, acordar de madrugada, tudo isso tem que ser feito, meu irmão. Mas oração em outras línguas, ela pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer momento. Enquanto você está fazendo os seus afazeres, cumprindo com as suas obrigações, o teu espírito está sendo cheio constantemente. Não só ali, meu irmão, no tempo de oração. Porque quem aqui já passou de uma ou duas horas de oração? Nem levanta sua mão, não quero te constranger, fica com a mãozinha baixa. Mas se você já passou de uma ou duas horas de oração, se você, queridos, ora uma hora ou duas horas de oração em português, né, vem orar por mim, porque eu não consegui ainda. As minhas orações em português, orei por vocês, orei pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pela igreja, pela nação, pelo vereador, pelo prefeito, por todo mundo. Olhei lá, deu 15 minutos, falei: meu Deus, e o resto agora? Já orei por todo mundo, já orei por tudo. Orar em outras línguas, aí você dedica um tempo ali para orar em outras línguas, falar com o Senhor, volta novamente para a oração em português, né? A oração racional, a oração que o teu entendimento tem, e aí volta para a oração em outras línguas. Faz parte do nosso devocional, do nosso tempo de oração. Ei, mas enquanto você, mulher, talvez homem também, está lavando uma louça, arrumando uma casa, você pode estar orando em outras línguas. Enquanto você está trabalhando ali, hoje acredito que dificilmente o que você faz O que você hoje trabalha talvez não impeça você de orar em outras línguas. Acho que dificilmente o trabalho que você exerce hoje te impede de fazer orar em outras línguas. E enquanto você está trabalhando, enquanto você está prestando um serviço, enquanto você está fazendo alguma coisa, você está orando em outras línguas. Ei, a tua mente não precisa entender, querido, porque não é uma oração racional, mas o teu espírito está sendo fortalecido, as tuas emoções estão sendo fortalecidas, a tua fé está sendo aumentada, meu irmão. A tua confiança em Deus, ela está aumentando. A tua confiança no Pai, ela não tem sido perdida, mas ela tem sido aumentada. E aí a igreja parece que esquece desse recurso tão poderoso, que é a oração em outras línguas. E aí, queridos, tantas maneiras nós temos de estar próximos ao nosso Pai. Tem tempo, queridos, tem tempo para você ver um filme, tem tempo para você assistir uma série, tem tempo para você fazer todas essas coisas. Eu não estou dizendo aqui que você tem que virar um monge espiritual habitolado, no sentido de que você tem que passar o resto da sua vida orando, sem fazer mais nada. Não, não é isso, até porque nós temos compromissos e afazeres e obrigações, amém? Já tentou pagar uma conta com oração? Rapaz, hoje eu não tenho dinheiro não, mas eu posso orar por você? Ora, mas eu vou cortar. Ora, mas vai ser despejado. Tem que trabalhar, meu irmão, de fato a Bíblia nos instrui a isso, mas a questão é que muitas vezes, coisas, eu dei o exemplo do trabalho, mas pode ser qualquer coisa, pode ser tantas outras coisas fora o trabalho, que tem tirado o nosso tempo com Deus, que tem tirado a vida de oração dos cristãos. E sabe, queridos, quero que você fique de pé, nós vamos orar um pouco, o ministério de louvor pode vir. E eu quero realmente despertar você, meu irmão, nessa noite. A ligar esse senso de urgência dentro de você. Esse senso de alerta. Esse botão vermelho, essa sirene vermelha do Espírito dentro de você. E você compreenda, meu irmão, a importância da tua vida de oração. Que um crente que não ora, um crente que não tem vida com Deus, é um crente vulnerável. E que oração, ela pode resolver problemas que existem e evitar problemas que possam vir a existir. Oração, queridos, resolve problemas que existem e evitam problemas que possam vir a existir por conta da ausência dela nas nossas vidas. Nós muitas vezes, queridos, estamos cobertos pela misericórdia de Deus, cheios da misericórdia do Pai, mas sabe, meu irmão, tem um tempo sobrenatural de Deus para as nossas vidas, e se não estivermos fortalecidos, nós não vamos viver. Nós não vamos viver esse tempo, nós não vamos viver essas coisas. Sabe, tantas coisas, eu falo por mim, eu oro ao Senhor, eu peço a Ele, eu desejo, eu anseio. E o Senhor sempre me conduzindo a ter mais fome, a ter mais sede. A entender que viver determinados tempos e estações não estão somente ligados, meu irmão, a querermos, mas a estarmos comprometidos. E não é uma espécie de barganha, sabe? Que você ora 2 horas, você ganha um carro, você ora 1/2, você ganhou um veículo. Não, não é isso, não é compra. Não é carga horária acumulativa que vai te dando crédito nessa terra para acessar bens materiais. Não, não é isso, não é sobre isso. Mas é sobre a gente ter mais fome, mais sede daquilo que é necessário e importante. Os teus sonhos pessoais, queridos, são importantes demais. Alvos, metas naturais, meu Deus, todos nós temos que ter. Se não tivermos esses alvos, não vamos alcançá-los. Mas sabe, queridos, o que realmente importa é o que nós estamos cumprindo segundo a vontade de Deus. Essas coisas são prioridades. Isso tem que estar no teu deitar, isso tem que estar no teu levantar. Essa fome, essa sede em buscar mais Ele, em ter mais tempo com Ele. Quando eu leio, querido, os livros do irmão Rega, Smith Wigglesworth, E.W. Kenyon, Oral Roberts, homens de uma geração passada, que viveram tempos extraordinários no Senhor. Sabe, querido, o próprio Smith Wigglesworth, um homem usado por Deus de forma tremenda na área de cura, levantou dezenas de aleijados, queridos, da cadeira de roda, usado por Deus na operação dos dons de milagres. Um chamado, claro, escolhido por Deus, é claro. Mas quando você vai ver a entrega desses homens, a busca desses homens, a fome, a sede desses homens, a ousadia. O próprio irmão Reagan, queridos, o pastor Reagan e o filho dele hoje, pastor do Rema, conta em livros, em ministrações, que em determinados momentos, por ele trabalhar na igreja, resolvia muita parte administrativa, chegava no irmão Reagan, precisava da instrução, do aval final, e aí ele chegava lá, o irmão Reagan estava orando, voltava no outro dia, o irmão Reagan estava orando, sem parar, da oração passada ainda, né, que parou para dormir, teve, não, seguido, voltava no outro dia, ainda estava orando sem parar. Sabe, meu irmão, às vezes eu oro, leio isso e eu falo, meu Deus, que nível é esse que você perde, sabe, você não sente as necessidades físicas, a fome, a sede, o sono, você é tomado, meu irmão, por um ambiente, por uma atmosfera da presença de Deus, que o teu corpo físico não sente, a falta, a fome. E aí você vai ver, meu irmão, o que esses homens viveram, o que esses homens provaram, mas por trás um comprometimento, por trás uma fome, uma entrega, que muitas vezes de nós é só um desejo de viver, mas o comprometimento para viver essas coisas falta, não tem. O pastor Luciano Subirá conta em uma das suas ministrações que, abordado por um jovem no aeroporto, esse jovem desejando o que ele estava vivendo, as viagens, né, as pregações em países diferentes, né, um ministério de ensino sobrenatural, dizendo como ele desejava viver aquilo também, e ele educadamente ouvindo, orou pelo jovem, mas voltou para o voo pensando, meu Deus, ele simplesmente contou os benefícios, mas será que ele estava disposto a pagar o preço do que essas coisas trazem? As horas, as semanas, os meses de entrega, de dedicação. E sabe, queridos, de fato esse é um ano onde nós temos de todas as maneiras estimulado a igreja, essa igreja, o corpo de Cristo de uma forma geral aqui, através do verbo Sinop, a ter mais fome e sede pelo Senhor, a ter mais fome e sede por essa palavra, a ter mais fome e sede pela presença do Senhor, meu irmão. Há muitas vezes a gente deixar de lado coisas que poderiam ser colocadas em um outro momento e priorizar o Senhor e a sua palavra. A fazer, querido, um esforço, muitas vezes pela fé, em dedicar um tempo a Ele. Porque aí, queridos, nós iremos nos tornar cristãos fortes, comprometidos, que não vão se abalar por qualquer coisa. Por que muitas vezes nós enxergamos, meu irmão, cristãos, crentes, né, filhos de Deus, que se abalam por qualquer coisa, que quando você olha para ele, para ela, em comparação com as pessoas do mundo, não tem diferença nenhuma, fala como as pessoas do mundo, pensam como as pessoas do mundo, se vestem como as pessoas do mundo, não tem uma diferença. Não que as pessoas do mundo são pessoas estranhas, não é isso, queridos, no sentido de que eles não têm o que nós temos, precisam ser alcançados, o que eles precisam é de amor e de misericórdia, e encontrar em nós um exemplo. Mas aí muitas vezes olhamos para alguns crentes, para alguns cristãos, e não encontramos um exemplo, encontramos uma cópia, uma semelhança. Querido, se as pessoas que precisam ser alcançadas por aquilo que carregamos olha em você as mesmas coisas que há nela, o que vai atrair ela para Jesus? Se quando ela olha para você, ela não vê que você pensa conforme a palavra pensa, que você não fala como a palavra fala, que você não tem as suas atitudes conforme a palavra tem, O que vai atrair elas a Cristo? O que vai fazer com que as pessoas se aproximem de Jesus por meio daquilo que você vive? Mas como nós vamos viver essas coisas se não temos tempo com o Senhor? Se não temos intimidade com Ele? Sabe, meu irmão, você quer replicar Cristo aqui nessa terra? Então tenha tempo com Ele, tenha tempo com a sua palavra. Invista tempo nisso. Viva isso vai fortalecer a nossa vida. Tantos problemas, queridos, que poderiam ser evitados, e a maioria deles é por conta de que não temos esse hábito, essa constância de orar e buscar ao Senhor. Uma firmeza, uma perseverança. Mas que isso possa ser gerado, meu irmão, nessa noite no seu coração. Fecha teus olhos, começa a falar com Deus. Aí no teu lugar, ou se locomovendo, de joelhos, de pé, enfim, da maneira que você encontrar que seja mais apropriada. Mas vamos juntos, de forma coletiva, orar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós te louvamos, nós te engrandecemos nessa noite, Senhor, nesse culto de oração, esse culto que é voltado, Pai, para orar, para falar com você. Você pode orar, queridos, em outras línguas aí no teu lugar. Você pode orar ao Senhor, falar com Ele, deixar fluir isso do teu coração. Nós te adoramos, Pai, nós te bendizemos nessa noite. Nós queremos gerar, Pai, nessa noite um ambiente propício de adoração, uma atmosfera, Pai, de quebrantamento, uma atmosfera de cura, de milagres, de forma coletiva aqui, Pai, com os meus irmãos. Essas pessoas não vieram aqui, Pai, de forma aleatória, no sentido de que, eu vou porque... Não, meu irmão, tem um propósito de você estar aqui. Tem um direcionamento de Deus para você ter vindo nessa noite aqui. Se coloque nesse lugar de disponibilidade, onde Deus vai poder usar você, onde Deus vai poder falar com você. Muitas vezes a gente vem ao culto para receber, glória a Deus. Eu creio que você já está recebendo desde o momento que você chegou aqui. Eu creio que Deus já está confirmando coisas em seu coração. Mas que tal muitas vezes a gente alinhar o nosso coração e vir ao culto para ser usado por Ele, para ser um instrumento dEle, para alcançar outras pessoas, dentro e fora da igreja? Que tal a gente começar a gerar esse hábito de buscar sim receber uma resposta, uma informação, mas buscar também, querido, ser útil, buscar também ser uma ferramenta na mão de Deus, levantar as nossas mãos e dizer: Pai, hoje eu estou indo cultuar ao Senhor, eu creio que lá eu vou receber uma palavra, eu vou ser alcançado por aquele ambiente, mas Senhor, eu me coloco em uma posição de disponibilidade para ser usado por Ti. Pai, se tem alguém ali naquela noite que precisa ser alcançado, Senhor, eu me coloco na Tua disponibilidade para ser um porta-voz, para ser uma boca do Senhor para aquela pessoa. Pai, eu estou indo ao culto nessa noite, e aquilo que eu receber, Pai, eu declaro que eu vou liberar. Promove encontro, Senhor. Traz pessoas. Vá atrás de pessoas também. Oh, aleluia. Porque, queridos, quando nós somos usados por Deus, nós somos alcançados por Ele também. Quando nós estamos disponíveis para servir ao Senhor, Ele também, queridos, encontra em nós um lugar de nos abençoar. Em Lucas 5, Pedro se colocou em disposição a servir ao Senhor. Com o que ele tinha, era um barco. E com aquela atitude, o Senhor conseguiu encontrar nele um lugar para abençoá-lo. Quando nós somos, queridos, usados por Deus para ser resposta, nós nos tornamos terras férteis. Nós nos tornamos terras produtivas. Terras que mana leite e mel. E eu creio, queridos, nisso nessa noite sobre a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nessa noite por todo o fardo pesado, Pai, que pessoas aqui nessa noite estão carregando, sendo aliviadas, Pai. Todo peso, todo embaraço, Senhor, toda dificuldade de se locomoverem de forma mais veloz em busca daquilo que você tem para a vida delas, eu declaro caindo por terra hoje em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, sobre a vida dessas pessoas que talvez se encontram nessa posição aqui, nessa condição, porque isso não é uma natureza, essa não é a maneira que o Senhor as criou para estar, essa não é a maneira que você projetou elas para viverem, mas talvez uma condição, um momento, tem feito elas se encontrarem nesse lugar. Mas, Pai, pela fé e debaixo de uma direção, para pessoas que aqui nessa noite se encontram, Pai, nessa condição de peso, de fardo, de embaraço, eu declaro, Pai, a paz que excede todo entendimento. Eu declaro o Senhor, Pai, que nos fortalece em nome de Jesus. Essa é minha oração a Ti, Deus. Obrigado, Jesus. Leveza, leveza.